Amados, vamos lá. Que dia maravilhoso hoje, hein? Nós estamos vivendo dias maravilhosos. Por que que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo momentos onde nós estamos precisando aprender a nos reinventar. E a Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é um privilégio poder fazer um drive culto. Eu já agradeci, quero agradecer de novo pela unidade que nós temos nessa região. Obrigado ao pastor Arno, da 316 Airport Church, que nos proporcionou esse momento. E que o Senhor continue guardando a sua igreja, guardando essa cidade de São José dos Pinhais. Amém? Agora, isso é engraçado, concorda comigo? Eu já tinha, uma vez, quando eu recebi um chamado, quando Deus usou um homem chamado Josué Irion para falar comigo, eu estava assistindo uma fita cassete e ele contou a história dele. Ele disse que a vontade de pregar era tanta que ele pegava melancias, pendurava em cabos de vassoura e pregava para as melancias. E ele disse que nenhuma melancia se converteu naquela época. Mas eu já vi então pessoas pregando para melancia. Eu mesmo prego em cima de uma prancha de surf há 17 anos. Tive que aprender, nós tivemos que aprender a ministrar para cadeiras vazias, agora nesse isolamento social. Mas até hoje eu não tinha ministrado para carros. Glória a Deus por isso. Nós estamos tendo que nos reinventar. E para que a gente possa se reinventar, mudanças são necessárias. E para qualquer tipo de mudança, quando acontece em nós, essas mudanças, elas acabam trazendo um pouquinho de medo. E como nós estamos em um drive culto, eu me lembro de quando eu fui aprender a dirigir. Eu fiquei um pouquinho com medo, ainda mais porque eu fui reprovado no primeiro exame. Então depois que eu tirei a carteira e tive que sair na estrada, eu tive um pouco de medo. A primeira vez que eu saí de moto, e aí logo de cara eu tive que pegar a marginal do Tietê em São Paulo, e um caminhão me fechou, eu quase caio na marginal, fiquei com medo também. Tudo bem, isso já faz 27 anos, mas você já parou para pensar o que seria da sua vida se você desse muita atenção para o medo que sentiu em algumas situações? Por exemplo, se você tivesse dado mais valor para o medo, muitos não teriam casado, outros não teriam se formado, outros não estariam nem vivos, porque a vida ela é cheia de desafios, e todo desafio causa um certo frio na barriga. E nos nossos cultos online, nós estamos numa série de mensagens, onde nós estamos falando sobre como que os discípulos lidaram quando Jesus foi assunto aos céus, quando Jesus cumpriu o seu propósito na terra, quando Jesus voltou para o céu. Os discípulos, eles haviam passado 3 anos na presença, ao lado de Jesus. Eles se sentiam amados, eles se sentiam ensinados, eles se sentiam protegidos. Mas após 3 anos, Jesus vai embora. Jesus não está mais ali no meio deles. E de repente eles precisam colocar em prática tudo que eles haviam aprendido até então. Hoje, nós vemos o resultado disso. Hoje, suas ações foram gravadas num livro. Hoje, nós podemos usar as suas vidas como exemplo. Mas como é que foi naqueles dias? Como é que foi aquele momento? Será que foi tão simples? Claro que não. Porque a ideia que estava passando na cabeça dos discípulos era mais ou menos assim: se perseguiram e mataram o meu mestre, o próximo passo é me perseguir e me matar também. Então, era um turbilhão de pensamentos, era um turbilhão de emoções. E a pergunta que fica aqui para nós hoje, vocês aqui e todo mundo que está assistindo pela internet: o que fazer quando você não consegue entender o que está acontecendo ali na frente? O que fazer quando você é obrigado de uma hora para outra a agir? Quando tudo está ao contrário, quando tudo colabora ao contrário para a tua vida? Esses discípulos, esses apóstolos, eles simplesmente, eles dão uma de astronauta e começam a ver os problemas da estratosfera. Como assim? Abra tua Bíblia comigo, se você trouxe, se não, só ouça. Mas Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos estudar rapidamente esse texto. O primeiro versículo diz: ao cumprir-se o dia. Queridos, os discípulos, eles estavam esperando, eles estavam no lugar certo, esperando, eles estavam no lugar certo e na hora certa. Então, eu tenho falado muito sobre isso nos últimos tempos, sobre o time de Deus, que o time de Deus faz toda a diferença. Você pode até fazer as coisas certas, mas se você não souber esperar o tempo certo, até as melhores atitudes poderão ser desperdiçadas. Isso me mostra que nada foge ao controle de Deus. Eu sei que tem vidas dentro do carro, então repete comigo: nada foge ao controle de Deus. Amém? Nada foge. E até as situações mais delicadas estão sendo controladas por Ele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu preciso te falar que o Brasil continua nas mãos de Deus, amém? Ele não perdeu o controle. E esse é o nosso tempo, e esse é o seu tempo, meu querido irmão e minha querida irmã. Não desista da sua vida, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, não desista do teu país. É nesses momentos de crise que Deus ama levantar aqueles que continuam crendo nele. José estava preso e no momento certo Deus o levantou para governar o Egito. Davi estava apenas levando comida para os irmãos dele, mas ele estava no momento certo e ele se encontra com quem? Com Golias. E a partir daquele momento sua vida nunca mais foi a mesma. Então, se você não está sozinho no carro, espero que não, olha para a pessoa que está no teu lado e fala assim: esse é o seu momento. Amados, nossa vida, nossas vidas jamais serão as mesmas depois dessa situação. Você crê nisso? Se você crê, uma buzinada só. Aí. Deus tem o controle de tudo. Então olha para mim. Eu sei que você está olhando. Mania. Amados, eles estavam no lugar certo, esperando o momento certo. Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aí agora a Bíblia diz: estavam todos reunidos. O que está acontecendo aqui? Eles estavam esperando o tempo certo das promessas de Deus se cumprirem, mas eles estavam juntos, eles estavam alinhados. E eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo no Brasil não é tempo de divisão. Quantos casais que ao invés de se alinharem estão mais divididos nesse período? Aí a pessoa olha para mim e fala: mas pô, pastor, 24 horas no lado dela ou no lado dele. Ok, mas como é que Deus vai cumprir o que Ele tem prometido para a sua família se você não souber trabalhar junto com o seu cônjuge? Amós 3,3: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Eu acredito que unidade não tem a ver com uniformidade. Eu não preciso pensar igual você, eu preciso só ir para o mesmo lado que você. Se você quer dar uma buzinada. Em uma hora e meia, nós preenchemos as 350 vagas de carro aqui. Isso é uma igreja o quê? Uma igreja unida, amém? Mas se por acaso você não está tão unido assim, saiba que isso vai potencializar as diferenças. Sendo que Deus nos fez diferentes para que a gente aprendesse a nos completar. Atos 2, versículo 1 e 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, vírgula, de repente. Os discípulos estavam vivendo dias inusitados, tudo era novo, não havia uma cartilha. Na real, eles estavam escrevendo a cartilha para nós depois, para aqueles que viessem depois deles. Então eles estavam esperando o tempo certo, estavam unidos no mesmo lugar, tinham unidade de propósito, e por causa disso, de repente, agora sim, grita aí no teu carro, grita onde você estiver, de repente. Amados, eu não sei você, mas eu amo o de repente, tipo assim, para tudo. Eu amo os de repente de Deus. Por quê? Porque em 2 minutos a sua vida pode mudar para sempre. Uma ligação que você recebe nesse momento de repente de Deus, e a sua história é redesenhada. Uma pessoa que você conhece, e ela se torna conexão de ouro para mudar um rumo da tua vida. Então, se quem aqui quer viver o de repente de Deus, dá uma buzinada. Então vamos lá. Se você quer viver o de repente de Deus na tua vida, você precisa seguir os passos que esses discípulos seguiram. Primeiro, você precisa aguardar o tempo certo das coisas. Em outras palavras, aprenda, pelo amor de Deus, criatura, a ser paciente. Se Deus te disse que vai fazer algo, Ele vai cumprir, mas vai ser no tempo dEle. E muitas pessoas perdem os de repente de Deus, simplesmente porque se afogam em atitudes precipitadas. Então você precisa aguentar, aguardar o tempo certo das coisas. Segundo, você precisa estar em unidade com uma visão. Você não pode frequentar um lugar e não concordar com essa visão. Você não pode viver uma vida frequentando, trabalhando ou se relacionando com pessoas que você não está indo para o mesmo lugar. Então, querido, você precisa aprender alguns toques aqui. Primeiro, você precisa aprender a se colocar no seu lugar. Você precisa aprender a respeitar autoridades. E você precisa aprender a trabalhar com as diferenças das pessoas. Estão entendendo até aí? Dá uma só. Quando você aprende a ser paciente, respeitar autoridades, a trabalhar com as diferenças, aí o de repente de Deus vem sobre a sua vida. Esses discípulos estavam com medo de tudo que eles estavam vivendo. Tudo era novo, mas eles estavam esperando o tempo certo, estavam em unidade, viram de repente, e o que acontece aqui? Atos 2:2. De repente, veio do céu um som. De onde que veio o som? É do céu, tá? De onde veio o som? Do céu! Em outras palavras, foi um agir sobrenatural, querido. Não era natural. Durante os momentos difíceis que você não souber o que fazer, você continuar insistindo com a tua força, com o teu braço, menos você vai ver o agir sobrenatural de Deus. Então quando você não souber como agir, essa é a hora que você precisa olhar para cima, essa é a hora que você precisa acreditar que é dos céus que as coisas vão acontecer. E eu já ouvi pessoas dizendo para mim assim: ô pastor, dinheiro não cai do céu. Com certeza, concordo em gênero, número e grau. Dinheiro não cai do céu, mas as ideias que geram dinheiro caem sim. Amém? Então, não busca dinheiro do céu, busca uma ideia criativa em meio às crises. E isso vem de onde? De uma busca pelos céus. Deus olhou para Abraão e falou assim: Abraão, você não tem filho, né? Você tem vontade de ter um filho. Você tem uma promessa minha que vai ter um filho, né? Então beleza, olha para o céu. Deus não falou para ele: olha para frente, olha para o chão, olha para o céu, conta as estrelas. A Bíblia diz algo interessante, Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aprenda a olhar para cima, aprenda a esperar uma ideia de Deus, aprenda a receber do alto que tem todo o poder, aprenda a receber do alto o que tem poder de vencer o medo de toda a crise. É do alto que vem esse poder. Eles estavam no tempo certo, em unidade, viram de repente de Deus e eles receberam algo dos céus. E o que que eles receberam? Estou quase acabando aqui. Atos capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu o quê? E agora uma buzinada. Ele veio o quê? Um som! Um som. Veio um sinal. Algo que marcou as suas vidas. Saiba, querido, quando Deus perceber que você, que eu e você, que nós estamos no tempo dele, estamos em unidade, aguardando de repente dele e buscando por um sinal do céu, saiba, ele vai marcar a tua vida. Algo vai acontecer e nunca mais você vai ser o mesmo. Um dia, eu nem lembro o ano, acho que 95, eu estava aqui em Curitiba, na Matheus Leme, ali perto da Matheus Leme, dirigindo um Fusca marrom, ouvindo o Bozo, o testemunho do Bozo, o Espírito Santo, acho que ele também gostava do Bozo, e ele entrou no carro, e eu fui cheio do Espírito Santo, e minha vida nunca mais foi a mesma. Um dia, Deus falou assim comigo: muda para Ponta Grossa. Eu fui para lá, Deus me deu uma família, Deus me deu um ministério, e eu quero te dizer nessa noite, meu querido, Deus quer te marcar, Deus quer derramar um som sobre a tua vida. E não vai ser qualquer som, não vai ser qualquer sinal. Olha o que a Bíblia diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu. Repete comigo: encheu. Encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Aleluia. A Bíblia está dizendo que aquele vento, presta atenção, que aquele sinal vindo de Deus, que aquela marca encheu toda a casa. Isso é muito forte, queridos. Nós temos aprendido que eu e você, nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos a casa que Ele habita, amém? Se eu sou a casa, se nós somos a casa, Deus quer encher a casa toda. Deus jamais vai fazer as coisas pela metade. E nessa noite, Deus quer que nós entendamos isso. Porque quando Ele marca uma pessoa, todas as áreas da sua vida são marcadas também. Nessa noite, Deus quer tirar o medo da sua vida. E o medo que pode estar querendo agir, te picar em várias áreas. Como Deus quer encher a casa toda, Ele quer que você não tenha medo de ser usado por Ele. Que você não tenha medo da crise, que você não tenha medo do vírus, que você não tenha medo pelo que vai acontecer no país aqui para frente, que você não tenha medo do fim. Deus quer tocar toda a tua casa, Deus quer encher a tua casa toda, Deus quer encher o carro todo onde você está agora. Aleluia! Ele quer tocar a sua vida, Ele quer tocar a sua família, não é só você. Quando Deus te toca, Ele vai tocando aos do lado. Ah, mas ninguém, mas as pessoas não se converteram ainda. Calma, tudo no tempo certo, mas Deus vai tocar a tua família, vai tocar teu filho, vai tocar teus pais, vai tocar teu cônjuge. Deus quer tocar a casa toda, quer tocar a tua saúde, Deus quer tocar as tuas finanças. Esse vento está aqui para encher a casa toda, o carro todo. Deus quer encher esse lugar. E depois que esse vento encheu toda a casa onde os discípulos estavam, presta atenção, a história da humanidade nunca mais foi a mesma. Deus quer encher a tua casa, querido. Deus quer te encher por completo. Não dê só pedaços da casa, não dê só cômodos para Ele. Deixe-o te encher por completo e creia, sua vida nunca mais será a mesma. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos, você que está aqui me assistindo, aonde você está me ouvindo. De repente você está passando aqui na rua, está, sei lá, mas está vendo pela internet. Querido, Deus quer encher a tua casa, Deus quer encher a tua vida. Deus, Ele quer operar na tua vida e você precisa abrir a porta. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, Rafa, está dando uma microfonezinha. A Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Olha como nós somos casa. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e eu bato. Se você quer a casa abrir a porta, eu entro. E nessa noite Ele quer entrar na tua vida. Se você quer que Ele venha com o de repente dEle, repete comigo uma oração. Me diga assim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite,
eu abro a minha porta,
a porta da minha casa,
para que o Senhor entre,
e faça toda a diferença na minha vida.
Eu reconheço
que Jesus Cristo
é o Filho do Deus vivo,
que nasceu,
cresceu,
morreu,
mas ressuscitou ao terceiro dia,
e é para ti, Jesus,
eu entrego a minha vida,
e o meu futuro,
desde agora
e para sempre. Pai querido, essas vidas estão nas tuas mãos e nós te pedimos, vem com o teu de repente, vem com a tua unção transformando essas histórias em nome de Jesus. Você que está na internet, vão ter pessoas agora te buscando aí no chat, no bate-papo. Tem o nosso boas-vindas, está a fim de te ajudar, que você seja super bem-vindo em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas a Jesus, uma buzinada a Ele. Mas antes da gente encerrar, quem quer que o Espírito Santo enche o teu carro, enche a tua casa, enche a tua vida? Então, vamos estar orando, vamos estar adorando agora. Vem Espírito Santo e enche toda a nossa casa, enche a nossa vida, enche esse lugar com a tua presença. Aleluia. Continua com a sua luz ligada assim, com a luz do seu celular ligado. Deixa seu pisca de ligado. E aí vai subir um drone agora para fazer uma imagem enquanto a gente vai estar orando. Continua assim que daqui a pouco a gente vai estar fazendo essa foto, mas continua. Querido, que Deus som. Que Deus encontre as portas escancaradas na tua casa. Que Deus encontre as portas da tua vida escancaradas. Que Ele possa encontrar você sendo uma pessoa paciente. Que Ele possa encontrar você em unidade. Que Ele possa encontrar em você uma pessoa que está esperando esse agir, o de repente dEle, para que esse som possa vir, e para que Ele possa encher e mudar a tua história para sempre. Nós profetizamos em nome de Jesus, que o nosso país vai ser tudo o que Deus quer que a gente seja. Nós declaramos que o medo, que o pânico, por causa das notícias de ontem, que todo medo, todo pânico caia por terra, porque o nosso coração não está num presidente, nosso coração não está no ministro, nosso coração está em Ti, Senhor dos céus e da terra, Senhor, Senhor do Brasil, dono de todas as coisas. Nessa noite nós declaramos um país livre para receber tudo o que o Senhor tem. Missionários, celeiros para o mundo. Para isso é necessário um povo próspero, para isso é necessário um povo cheio de poder. E nós declaramos: enche a casa, enche nossas vidas, e recebe nessa noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todas as palmas e todas as buzinas em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!